A gente tem que olhar para os nossos negócios e entender como os nossos negócios podem ser mais sustentáveis.
A gente deve ter uma melhor performance, mas porque a gente vai trabalhar diferentes ideias.
Uma frase em inglês que eu adoro falar, né? Quando você não inclui de forma intencional, você acaba por excluir de forma não intencional.
E eu acho que talvez por isso que as pessoas, que as empresas vendem, ficam receosas, porque a gente sempre adia a mudança, né? Ainda que a gente saiba que pode ser benéfica. Ninguém discorda que não tem nada mais valioso que ter saúde. Mas foi só nos últimos anos que começamos a entender que bem-estar e saúde mental estão inclusos nisso, especialmente no trabalho. A área em que mais era normalizado ser um ambiente de estresse, pressão e competitividade tem sido desafiada a se reconstruir, priorizando o bem-estar de seus funcionários. Mas como garantir isso no dia a dia do seu escritório? É o que a gente vai discutir hoje aqui no Sala de Liderança, uma série do Microsoft Brasil Podcast. Meu nome é Carla Furtado e se você quiser assistir essa conversa em vídeo, é só buscar pelo nosso podcast no canal da Microsoft Brasil no YouTube. E para conversar comigo sobre bem-estar e saúde no ambiente corporativo, ninguém melhor que a diretora de Recursos Humanos da Microsoft Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber a Cristiane Carvalho. Bem-vinda, Cristiane, tudo bom?
Tudo ótimo, Carla. E você? Obrigada
tudo
pelo
ótimo
convite.
Também. Que bom. Obrigada por estar aqui com a gente, a falar desse tema que eu pessoalmente adoro. Acho muito importante. E eu tenho observado como ele foi uma crescente nos últimos anos, né? Porque a gente observa. Eu, como jornalista também, sempre fui muito ligada nesses assuntos. E eu lembro que uns 7 anos atrás, talvez, quando eu levantava essa pauta em reuniões de pauta e afins, ainda era uma coisa, ok, a gente pode falar disso ou não. Mas aí os índices de depressão começaram a aumentar, a ansiedade é uma palavra que a gente fala muito, e aí vem o burnout, a gente começou a ficar mais ligado nisso no ambiente de trabalho, e aí chegou a pandemia, e esse assunto virou uma prioridade máxima. Então, tendo esse cenário em vista, o quanto você acha que a gente realmente avançou nesse tema e o quanto ainda falta ser considerado para a gente poder caminhar melhor?
Então, eu acho que, como você comentou, Carla, o debate emergiu, né? Então, eram temas que, de vez em quando, a gente falava, quando tinha uma questão específica, quando os índices das empresas de estresse ou de burnout subiam, você trazia o tema à tona, mas realmente com a pandemia, com temas como a exaustão digital, da gente ficar tanto tempo na frente da tela do computador, nesse formato de trabalhar virtual, eu acho que o debate e a conscientização sobre o impacto da saúde e do bem-estar aumentou significantemente e veio para ficar. Porque quando a gente começa a conversar com as pessoas já têm uma consciência maior, no ambiente de trabalho não é diferente, e já não estão tão dispostas a fazer sacrifícios com seu bem-estar, né, com a sua saúde mental. Então, eu acho que o grande avanço, sem dúvida, foi a conscientização da importância do tema. Eu acho que, em segundo lugar, outro avanço que a gente viu bastante foi a proliferação de soluções nesse campo, né? Eu acho que a gente viu várias health techs criando soluções, né? Inovações, os próprios provedores de saúde destrinchando um pouco mais atendimentos personalizados. Então, a gente viu também um avanço considerável, acho que nos últimos... Já vinha, mas eu acho que acelerou esse progresso de soluções e programas nesse campo. E eu acho que do lado das empresas, inevitavelmente, durante a pandemia, muitas adoções, né? Os funcionários começaram, os colaboradores começaram a dizer: estou aqui, estou com dificuldade, porque eu acho que agregou ainda o fator de isolamento social, que para nós, seres humanos, é muito difícil lidar. Para algumas pessoas, significou ficar sozinho em casa vários meses, não tinha nem ao benefício da família, né, de outras pessoas dentro da casa. Então, eu acho que os avanços foram esses. O tema chegou para ficar, a sua importância é indiscutível. E isso movimentou o mercado e movimentou dentro das empresas e movimentou as pessoas a pensarem mais e considerarem na sua vida qual é o papel e o que elas querem em termos de bem-estar e saúde mental.
E, Cristiane, você que é diretora de recursos humanos de uma empresa tão grande, né, como a Microsoft, como que você observou a dificuldade ou não de abrir esse caminho entre as lideranças, entre as equipes? Porque eu imagino que alguns anos atrás, a máxima das empresas em geral era mais pressão, né? Então, se aquele funcionário não estava entregando muito, estava com desempenho abaixo do esperado, uma tendência que a gente estava muito acostumado a lidar é colocar mais pressão naquela pessoa. E hoje a gente entende que, na verdade, é necessário uma escuta, né? Uma sensibilidade maior, mas isso demorou para ser visto como uma estratégia real, né? As pessoas enxergavam que, na verdade, isso seria um atraso, ou, enfim, que era preciso mais e não menos. Foi difícil chegar nesse lugar que a gente está hoje?
Eu acho que sim, e de novo a pandemia deu um choque de realidade, né? Porque o que a gente experimentou dentro da Microsoft foi, no início, todo mundo, a Microsoft já tinha políticas flexíveis, já tem a tecnologia para possibilitar isso, mas foi uma realidade totalmente diferente, né? Do que você ter um trabalho flexível. E todo mundo foi para casa, né, no lockdown, achando são 15 dias, depois são 30 dias, depois são 6, né, 60. É. E aí se deu conta. E eu acho que muita gente, até por desconhecimento, transferiu o ritmo do presencial para a casa, né? Então, a gente observou coisas, como é que eu faço para lidar com as crianças que também vieram para casa, para aqueles que tinham filhos, como é que eu faço para lidar com... Muitas vezes você não tinha mais ajuda com o almoço, com o jantar, com questões cotidianas da casa e, ao mesmo tempo, com o trabalho que invadiu completamente, através da câmera, a sua casa. E aí a gente começou a observar que os protocolos que a gente tinha, né, no escritório e tudo mais, não funcionavam nesse novo esquema. Então, nós tivemos que dar uma pausa e repensar. Precisamos criar um protocolo para respeitar a hora do almoço, precisamos ter uma hora para terminar o trabalho. Líderes, façam check-ins antes de começar qualquer reunião ou qualquer interação um a um. Como você está, né? Observem sinais de exaustão ou de burnout ou de depressão. Depressão é mais difícil, mas de ansiedade, que a pessoa está muito ansiosa. Então, a gente teve que incorporar protocolos, né, que trouxessem essa questão para o centro, que a gente reaprendesse a trabalhar nesse novo formato, né? Porque todo mundo, de novo, foi jogado no formato, foi se virando como podia, até que começou a perceber sinais que a pandemia ia durar mais tempo, as práticas inicialmente adotadas não eram sustentáveis, e as pessoas estavam sofrendo de diferentes formas, cada um na sua, alguns com perdas de familiares, alguns com doenças, alguns com simplesmente o fato de não poder conviver.
E o medo também,
O medo, a insegurança, a incerteza, né, que traz bastante insegurança e ansiedade em si só. Então, a doença e o vírus e toda aquela incerteza já traziam. Então, a gente começou a conversar mais sobre esses assuntos com a liderança, com os funcionários, fizemos muitas palestras educativas, e eu acho que derrubar um pouco, Carlos, o mito que por muitos anos persistiram, de que o lugar do trabalho não é para falar dessas coisas, né?
Total.
Não é ok você falar, pode parecer muito vulnerável e fraqueza, sinal de fraqueza muitas vezes, para falar eu não estou bem e compartilhar isso com seu chefe, compartilhar isso com seus colegas de trabalho. Então, a Microsoft já num tema de trazer a saúde mental, tem um slogan que a gente vem falando que é tudo bem não estar bem. Né, e trazer esse diálogo para a interação com o gestor, com a liderança, com qualquer canal, e ser tratado como uma questão do ser humano. Nós temos fases, nós temos limites, né, e a gente precisa lidar disso. É um ser humano que está no horário de trabalho, mas é um ser humano com todas as suas questões. E como é que a gente acolhe e tem empatia e lida e ajuda as pessoas a lidarem com isso.
E eu imagino que para isso é muito importante ter um ambiente acolhedor, né? Porque, vamos supor, uma empresa que sempre teve um ambiente de muita pressão e de não ter o hábito de falar sobre isso, de repente colocam um slogan assim, digamos assim, mas as pessoas ainda não estão praticando. Então, eu entendo que é muito um hábito que tem que ser cultivado na empresa, né? De abrir espaço para que se possa falar sobre isso. Porque é difícil, né? Grande parte das pessoas não tem esse hábito. Às vezes conversam no café, reclamam no café, que está muito difícil, tem muita coisa com o colega. Mas aí o líder traz mais alguma tarefa, por exemplo, a pessoa fala que sim, consegue fazer e se sobrecarrega e fica mais estressado. Depois vai ter algum problema de saúde mais para frente. Até porque não se sentiu confortável para comunicar.
O aspecto que eu acho que ainda falta, né? Você me perguntou do quanto a gente avançou.
Sim.
Eu acho que tem um aspecto que ainda está em construção, alguns aspectos. E eu acho que você tocou num, que é como é que a gente traz esse tema para o centro da cultura e do ambiente Isso. da empresa, né? Que passe a fazer parte do dia a dia, que seja mais natural esse tipo de diálogo, de conversa, né, ao redor do tema. Então, eu acho que as empresas, né, começaram a adotar programas, atendimentos uhum. especializados. A gente já tinha um programa, mas sem dúvida expandiu. Ouvi muitos colegas da área comentando que adotaram, que trouxeram isso. Mas eu acho que ajuda muito, não tenho dúvida, né? Eu, como psicólogo, acredito no poder de ter uma ajuda especializada para lidar claro. Com os temas, porém eu acho que não é suficiente. Eu acho que a gente ainda, o próprio indivíduo e as empresas e tudo mais, ainda lidam com a reação ao que acontece, né? Então, por exemplo, alguém está estressado, alguém está com burnout, a gente indica os caminhos, os atendimentos, mas a gente, às vezes, só identifica o próprio, de novo, indivíduo ou a liderança em torno, os colegas, quando já está num quadro mais estabelecido e, às vezes, mais grave. A grande pergunta, eu acho, como é que a gente começa a trabalhar mais, e isso foi um avanço das últimas décadas na área da saúde física mesmo, né? Introduzimos os check-ups, as prevenções e tudo mais, e eu acho que a gente precisa fazer esse movimento agora em termos de saúde mental e bem-estar. E a forma como eu vejo, assim, se você está vivendo uma vida equilibrada, considerando todos os aspectos, se você está se sentindo bem com o que você faz, com o seu ambiente do trabalho, ambiente de trabalho, a probabilidade de você estar vivendo uma fase mais de bem-estar é maior. E aí isso pode te ajudar a estabelecer uma saúde mental. Então, eu acho que a cultura, o ambiente ainda precisa integrar coisas, né, que ações de dia a dia que acolham e ajudam na prevenção. Quando é que é o limite? Cada um tem o seu limite, né? Cada Sim, pessoa tem
muito
o
subjetivo,
seu...
Né?
É muito subjetivo. E aí eu acho que a gente vai conversar um pouquinho. Fica difícil mensurar uma medida para tudo, né?
Exato.
Mas eu acho que a gente tem que empoderar cada indivíduo para saber qual é o seu limite, para saber o que, que ajuda, o que, que funciona, a equilibrar essas diferentes demandas que existem no trabalho, que existem na vida, de uma forma mais sustentável, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, a gente adotou... eu acho que começa tudo com a empatia, com olhar o outro, com o diálogo, né? Mas
com
a gente
certeza.
Adotou, por exemplo, com essa coisa do trabalho mais remoto, você não tem mais o cafezinho, como você mencionou, muitas vezes você não consegue olhar no olho, sentir que tem alguma coisa que não está muito bem. Então, assim, a gente perdeu um pouco esses sinais. Com volta do trabalho híbrido, talvez você tenha um pouco disso, mas você não vai ter, como a gente tinha no passado, o tempo todo, né? A interação certo. Contínua. Então, a gente sugeriu, né? Recomendou aos líderes, falar, quando você está começando, faça os check-ins semanais, duas vezes por semana, que é tão simples como estão as coisas na sua vida, né? E cada um, como vão as coisas com a família, se tem família, como é que você está a sua rotina, você está trabalhando até muito tarde, você gosta de exercício, você está se exercitando, o que, que você está fazendo além do trabalho? Então, é uma conversa, um check-in que a gente chama para sentir como é que está aquela pessoa e não entrar direto na prioridade, na agenda do trabalho e tudo mais. E talvez ali a pessoa se sinta, né, confortável em dividir, em compartilhar alguma coisa que não vai bem. E isso gera em outras ações. Então, Essa é uma. A outra coisa que a gente vem trabalhando muito e está em voga, muito nas literaturas também, e você citou, é a questão do ambiente, né? A segurança psicológica. Em inglês está se chamando psychology safety.
Certo.
Né? Como é que a gente cria um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas? Então, isso também significa não só a autenticidade, mas a vulnerabilidade. Dizer, olha, estou passando por um momento difícil, eu preciso de apoio, eu preciso disso. E saber que está tudo bem, não só compartilhar, mas como pedir ajuda. Uhum. Muitas vezes a gente não consegue lidar com algumas coisas sozinho. E também, como é que então ajuda a criar esse diálogo? E eu acho que o outro fator da liderança importante é ajudar a priorizar e equilibrar. Esse mundo que a gente vive está acelerado, são várias demandas, eu acho que não são só no ambiente de trabalho, mas sim, como a gente passa a maior parte do nosso dia, né, no trabalho, ou trabalhando e tal, a maior parte mas tem demanda de todos os lados. Então, como é que você, né, cria uma rotina que incorpore o bem-estar? E isso eu acho que é uma coisa que cada um tem que definir.
Perfeito. Inclusive, eu convido quem está nos escutando a ouvir o episódio sobre cultura, porque a gente conversou muito sobre quais são as fases de transformação, de identificação para você construir a cultura que você deseja. E com certeza passa por isso, passa pelo bem-estar da equipe. Eu achei muito bom as dicas que você disse, Cristiane, porque a gente tem aqui um dado de uma pesquisa do diagnóstico do bem-estar feita no ano passado com 588 empresas de toda a América Latina, dessas 186 brasileiras, e na pesquisa mostrou que o maior desafio para implementar programas de bem-estar na América Latina são os financeiros. Os empresários acham que eles têm fundos insuficientes para isso. Mas eu achei que foi muito bom que você disse que o primeiro passo tem a ver com conversar com seus colaboradores, né, e entender quais são os limites e tudo mais, porque como isso é muito subjetivo, cada um vai ter que encontrar o seu método, e para isso não precisa fazer talvez uma campanha, contratar uma empresa especializada nisso, parte da conversa. Eu acredito que isso toda empresa pode fazer e tem que ser encarada como uma prioridade, assim como a reunião de custos mesmo, né? Ou a reunião de planejamento. Tem que ser incluso também no cotidiano das empresas esse check-in que você chamou, né?
E, Carla, às vezes a gente vai para um caminho que a gente tem que ir se defraga, né, com as restrições orçamentárias. Mas, por exemplo, a gente já tinha um fornecedor de saúde, né? Já estava lá com
verdade.
O contrato e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente voltou, sentou na mesa e falou assim, o que vocês têm de novidade? O que vocês podem implementar na área que foque um pouco mais em saúde mental? Né? Então, a gente já tinha políticas de licenças e tudo mais. Então, você pode refinar essa licença que você já tem ou criar uma outra... com a visão e com a perspectiva de que ajuda no bem-estar. Você pode usar a sua tecnologia existente, né? A tecnologia pode ser uma vilã e um aliado, a gente sabe disso,
sim,
né?
Uhum.
Mas
super.
Do aspecto, por exemplo, a gente na Microsoft, a gente está falando agora no Teams e tudo mais, mas está criando plataformas que ajude o próprio colaborador através de insights, como é que foi a sua semana, como é que foi a sua agenda, aonde você dedicou tempo, você teve tempo para pensar, você teve tempo para pausar. Pausar pode significar, vou fazer um pouco de meditação, de mindfulness para reequilibrar, vou fazer um exercício, porque isso é importante para o meu bem-estar, ou vou simplesmente falar com as pessoas na minha casa, conversar um pouco com meus filhos, ou vou comer saudavelmente, né? A gente viu também uma prática de comer em frente do computador, todas as nutricionistas que nos escutam sabem que isso é uma prática saudável, porque você não está ali, digerindo
péssimo.
A comida, então você pode comer mal, você pode comer demais. Então, eu acho que a gente precisa também alavancar, rever seus protocolos de agenda, né? Reuniões, quais são os acordos que a gente vai fazer. Tão simples quanto não vamos mandar e-mails fora da hora, porque uma pessoa no time pode se achar né, pressionada a responder naquela hora, fora de hora. Então, eu acho que assim, entre os fornecedores que já existem, que às vezes não é uma questão de aumentar o custo, mas de redefinir um programa, de redesenhar, e já está dentro do seu orçamento, até as rotinas de trabalho que existem, como fazer novos acordos, revisitar a agenda, e o uso de tecnologia, hoje tem soluções também de menor custo, né? Muitos apps, muitas coisas, mas como é que a gente ensina ou compartilha formas do autocuidado, da autoidentificação? Então, para mim, não necessariamente você precisa começar adotando medidas que significam aumento de custo, aumento no orçamento. Às vezes, se você não tem uma solução ou outra, pode implicar. Mas se você tem o que você quer como cultura, que prática funciona na sua empresa e como incorporá-la no dia a dia, eu acho que vai... Eu estou dando alguns exemplos que a gente usa na Microsoft, mas eu acho que tem uma gama de possibilidades aí que nem todas significam aumento de custo e uso de orçamento.
Sim. E coisa simples, né, como você mencionou, de não mandar e-mails fora do horário já é muito transformador. Porque, como a gente falou antes, né, tem muito a ver com os hábitos da empresa. Porque cada coisinha vai criando um ambiente que pode ser um ambiente tranquilo e de bem-estar, ou justamente o contrário. E como você também falou no começo, as pessoas estão priorizando isso. Então, também é um fator de retenção de talentos, né? Tem uma pesquisa que a gente está comentando muito aqui nos podcasts, que é o Work Training Index Report 2022, que teve o foco no trabalho híbrido, né? Como fazer funcionar, que é o nosso maior desafio e vontade agora. E a pesquisa mostrou que as duas maiores razões das pessoas pedirem demissão no último ano foram bem-estar mental e falta de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ou seja, se a pessoa não encontra isso na empresa, ela não vai querer ficar. Ela vai querer sair e todo o investimento e a expectativa que a empresa tinha com esses colaboradores vai para o lixo se eles não tiverem esse ambiente. Mas a gente está falando muito do ambiente e algumas coisas que você falou, como, por exemplo, almoçar na frente do computador, que todo mundo já passou por isso, por mais que a gente saiba que é ruim, quando a gente vê, a gente está fazendo isso, é uma coisa que tem a ver da gente com a gente mesmo, né? Que é muito difícil o líder conseguir saber se a pessoa está fazendo isso ou não. Então, como que você, como diretora de recursos humanos, pode aconselhar tanto os líderes quanto os profissionais de recursos humanos a conseguirem direcionar as pessoas para terem hábitos mais saudáveis nesse sentido e também conseguir saber se está acontecendo ou não?
Eu acredito que muitas das coisas que a gente prega, né, a gente deu algumas dicas, começam pelo exemplo. Então, muitas Ótimo. Das minhas conversas, desde coisas práticas como qual foi a última vez que você tirou férias, né? Qual foi a última vez que você deu uma pausa, que você priorizou uma questão sua pessoal ou da sua família. Então, eu acho que começa pelo exemplo. Se eu sou um colaborador e vejo toda hora meu líder, né, na frente da tela, não respeitando, marcando reuniões na hora do almoço, e não respeitando e comendo, né, um sanduíche, sei lá, o que seja, à medida que faz a reunião, eu vou achar que aquele é o modelo, aquele é o que é aceito. Se eu for dizer não, porque isso não vale para mim, eu não vou ser aceito, né? Então, eu acho que muito dos rituais que a gente precisa reestabelecer, recontratar, né, para esse novo mundo de trabalho, até porque você falou, as pessoas estão equacionando outras prioridades, estão avaliando outras coisas para dizer vale a pena ou não vale a pena ficar nesse lugar ou ficar nessa cultura ou ficar nesse ambiente de trabalho, eu acho que começa pelos rituais. Então, os exemplos são fundamentais, os protocolos. Então, eu acho que o líder, mesmo não estando perto e muitas vezes não estará, precisa estabelecer a conversa e estar ok. Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua agenda? O que é importante? As pessoas precisam se conhecer, né? Os líderes sempre precisaram, eu acho que é agora nessa dimensão também, né, cara? Como é que você recupera a sua energia? Como é que você regeneriza? Tem gente que é dançando, tem gente que é fazendo exercício, tem gente que é fazendo meditação, tem gente que é cozinhando. Cada um tem uma forma preferida para recuperar a energia, sua sanidade mental, recarregar. E isso é importante. A gente, acho que ignorou por muito tempo e aí viu infartos, AVCs nas extremidades ou burnouts. Então, eu acho que é uma questão de autocuidado. E a gente falar sobre isso. Autocuidado é tão importante quanto entregar resultado. autocuidado, você se conhecer, você saber seus limites, é tão importante quanto você fazer o projeto AX, né? Isso, ao ser entendido e ser compartilhado, e muitas vezes eu acho que a liderança tem esse papel, a gestão tem esse papel de puxar essa conversa, porque algumas pessoas se sentem mais à vontade, outras não, como você disse, vai permitindo que você entenda. E eu acho que a flexibilidade que hoje a gente fala de tempo no trabalho, tempo no escritório, tempo em casa, né, e tudo mais, horário, que horas eu trabalho, passa também por entender que as pessoas têm necessidades diferentes. Então, bem-estar para mim pode ser uma coisa, para você pode ser completamente diferente. E como que eu construo esse caminho para o meu bem-estar? Né? Para mim é sagrado tirar férias. Né? É a forma que eu encontro, trabalho muito, longas horas, não me importa, final de semana, não sei que aconteça alguma grave, é o meu momento de recarregar, fazer as coisas que eu gosto. Né? Eu tenho dois filhos, com meus filhos, com a minha família, ou aprendi na pandemia a jogar beach tênis, então curto, eu gosto de atividade física. É o meu momento para eu poder estar o quê? Inteira de novo na segunda-feira e dar conta das demandas que tem. Certo. Então, eu acho que o autocuidado, o autorrespeito, né, ter responsabilidade com você mesmo é tão importante quanto todas as outras coisas que a gente, por anos, aprendeu no ambiente de trabalho.
Nossa, e parece muito simples, né, quando a gente fala assim, mas eu sei que é uma coisa muito difícil. Eu acho que a mais difícil de todas é você saber reconhecer os seus limites em primeiro lugar e depois determiná-los, né? Aqui no podcast a gente fala com vários líderes e várias vezes a gente consegue ver a agenda deles para conseguir marcar o horário do podcast. E aí eu vejo agendas lotadíssimas. Então, eu fico pensando quão difícil é conseguir 5 minutos, quantas pessoas... muitas pessoas querem precisam do seu momento, e aí você marca uma coisa atrás da outra, você acha que vai dar conta, no final do dia você está esgotado. E eu acho que tem uma questão da gente começar a enxergar que é preciso, apesar de todas as tarefas, fazer uma pausa e não marcar uma reunião naquele momento. E isso vai muito de você dizer sim e estabelecer isso, como você disse, né? Não vou ver e-mails no final de semana, não vou vender minhas férias. E a partir disso, as coisas lentamente vão mudando. Eu estava imaginando esses dias que eu acho que daqui a 100 anos, talvez, tudo for muito diferente, e forem estudar a nossa geração, eles vão falar que eles eram muito loucos, porque eles tinham grandes problemas de saúde, eles morriam porque eles trabalhavam demais, e eles continuavam trabalhando demais, embarcando muitas coisas e aumentando essa lista de tarefas. E eles simplesmente não percebiam que eles podiam escolher fazer diferente, né? É muito interessante, porque a gente fala muito sobre isso, mas eu vejo que na prática ainda é muito desafiador para todo mundo, porque a gente quer fazer tudo, né? A gente quer trabalhar muito. E muitas pessoas têm essa questão em relação à maternidade e paternidade. Tem muitas pesquisas que mostram que hoje em dia as pessoas estão querendo ter filhos mais tarde, porque elas têm muitos planos profissionais, principalmente, mas elas também não querem abrir mão disso. E aí, quando chega esse momento, também vira mais uma tarefa, fica muito cansativo, porque a gente quer abraçar o mundo, mas também não sabe fazer pausas. Acho que o nosso maior desafio é saber isso.
E, Carla, é engraçado essa questão da... Vou compartilhar um exemplo pessoal, né? Da maternidade. Eu fui mãe com 41 anos. Eu sou mãe de gêmeos, né? Já que chegaram massa. Em dose dupla. E aí me fez, né? Por um lado, sim, é mais uma atividade, né? Mais uma responsabilidade. Mas, por outro lado, te faz repensar a sua rotina. E acho que também te faz... ter mais clareza do que é importante, do que você diz sim, do que você diz não, e talvez não tenha tanto impacto assim, né? Tirando viagens que eu recusei um pouquinho no primeiro ano deles, eu fazia meu trabalho naturalmente, tinha mais, inclusive, foco, porque eu falava, essa hora agora eu quero ir para casa, porque é a hora dos meus filhos, dos meus bebês, né? Por mais que eu tinha ajuda, eu não queria delegar minha maternidade para babá, para escola, para nada disso. Então, eu acho que também tem eu acho que você falou a palavra certa. Nós, seres humanos, precisamos também aprender a fazer escolhas, né? Eu acho que tudo na vida tem um trade-off, tem um impacto. E não é o outro que vai fazer, não é o líder, não é a empresa, não é a RH da empresa, Eu acho que a gente está trazendo o debate, como eu falei no início, do que é importante, tentando aprender, é uma jornada de aprendizado. Eu adoro que na Microsoft um dos nossos atributos de cultura é a mentalidade de crescimento, é experimentar, é não ter que ter todas as respostas, é aprender junto, porque eu acho que é isso, a gente está num mundo muito cheio de demandas da sociedade. Não é só do nosso trabalho, a gente fala, está falando muito aqui do ambiente corporativo, mas são as demandas sociais, né, da sociedade, do país, do mundo, coisas que a gente muitas vezes não controla, mas que nos afetam. Então, essa questão da escolha do que eu vou prestar atenção, do que eu vou me engajar com toda a energia, é igual ao ambiente de trabalho, eu quero fazer o meu melhor trabalho, né? Mas a que custo? Então, as pessoas têm que ter escolha de falar e saber articular isso, porque eu acho que quando você estabelece o diálogo na empresa, se você sempre diz sim, 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 e nunca prioriza e nunca te dá o limite, quem é que vai saber que está pesado para você?
Pois é.
Né? Só você tem, a gente falou um pouco disso, só você tem a real clareza do que é demais, do que está passando do limite. E se não tem, eu acho que outra coisa que a gente precisa começar a adotar é formas, ferramentas, né? É trazer metodologias para que as pessoas reflitam sobre isso. Qual é o meu limite? Até onde eu vou? Até onde eu estou, escolhas conscientes, até onde eu estou disposto a entregar o que eu não quero sacrificar. Na medida, não, como você falou, Carla, não são coisas fáceis, mas eu acho que também não tem respostas fáceis, milagrosas para esse tipo de tema.
Não tem, não tem. Demanda se conhecer e querer, né? Querer se conhecer para poder que haja mais espaço interno e nos ambientes. E para a gente fechar falando de coisa boa, porque é muito bom, saúde mental é uma coisa que todo mundo quer, mas é intenso, porque a gente está nessa fase de transição. Mas justamente nessa transição, a gente agora está voltando, né, para o escritório. E aí, como você disse, muitas pessoas sofreram com o isolamento. E para muitas pessoas fez falta a convivência com os colegas. Então, agora os escritórios estão querendo ser, inclusive, mais atraentes, né? Porque ainda estão entendendo como vai ser a política de será que eu vou, para que eu vou para o escritório? Eu vou toda semana? Eu vou só para reunião? Então, é uma oportunidade, né? Para criar um ambiente mais saudável, já que estamos vivendo um recomeço. Então, eu queria saber se você tem alguma dica para isso, para que nessa fase, como que a gente pode aproveitar para criar um ambiente que seja mais gostoso, mais agradável, e isso com certeza vai impactar a nossa saúde mental e nos resultados tão desejados.
Não, Carla, é legal porque essa semana a gente teve o retorno, o escritório estava aberto para aqueles que precisavam, né, na Microsoft, mas a gente teve retorno. Então, a gente fez 3 dias de café da manhã, com welcome back, com um balão e tal, para essa acolhida, né? E aí, o nosso escritório já era, antes da pandemia, com áreas de colaboração, com baias abertas, então ele já tinha um outro formato de trabalho. Mas eu acho que tem uma questão inevitável aí, é para quê? Para que ir ao escritório ou ir ao lugar ao evento, ao lugar do cliente, ao lugar do parceiro e tudo mais. E eu acho que a minha dica, de novo, é um diálogo. A gente tem dito para os líderes pensarem conjuntamente com seus times para estabelecer novos rituais nesse mundo. Então, conversas como a gente trabalha fazendo planejamento ou pensando numa solução nova, o que quer que seja, remotamente ou presencialmente. A gente sabe que no, né, o índice de trabalho anterior, de 2021, apontou que a pandemia, esse trabalho 100% de casa, trouxe vários ganhos, mas também trouxe perdas. E as perdas foram na inovação, na colaboração, na geração de novas ideias e novos produtos. Por quê? Porque depende mais do relacionamento, mais da presença, de se captar todas as emoções, todas as expressões e tudo mais. Então, eu acho que a gente está nesse momento super interessante de cada um, ou conjuntamente, definir aonde eu sou mais produtivo, para que tipo de trabalho, E é onde é mais benéfico o trabalho presencial, o trabalho das coisas que a gente sentiu falta, do relacionamento, da colaboração, daquele momento social descontraído, né, que constrói a confiança, no final das contas, não é só que constrói, ajuda a construir a identidade de times. Então, eu acho que tem um momento super legal de reaprendizado. Uhum. Né? Nós não somos mais os mesmos de antes da pandemia.
Nossa, não.
Então, achar que é tudo, volta tudo ao como era antes, para mim não existe, mas existe uma oportunidade aí de co-criar, de co-desenhar, de acordar como é melhor e, né, e encontrar esse meio do caminho que pode ser super legal. Isso, como você falou, saudável, amigável. Foi super gostoso no escritório ver as pessoas que não se viam há muito tempo e que não se conheciam presencialmente.
Sim,
porque entraram
muita
na empresa
gente.
E nesse ambiente. E aí falaram, você é aquela pessoa do videozinho que eu vi ali. Então, foi gostoso restabelecer essa conexão humana, porque no final das contas a gente se adapta, né? A gente quer, é o paradoxo do híbrido, a gente quer ter a flexibilidade de trabalhar quando nos convém, quando é mais produtivo em casa, sem deslocamento, sem trânsito, mas a gente também quer ter a flexibilidade de estar num evento. Eu fui convidada para 2 eventos presenciais, faz 2 anos que não tem isso. Então, eu acho que é se a gente souber fazer as escolhas certas com desenhar, na minha opinião, é o melhor dos mundos.
Eu concordo. Muito obrigada pela conversa. Eu sinto que a palavra-chave para tudo que a gente falou é sabedoria, né? Entender que é importante esse tema, que se não cuidar disso mais para frente vai ser um prejuízo. E saber escolher quando que vale a pena seguir por um caminho, quando que eu preciso expor alguma coisa, quando é importante dizer não. E para tudo isso demanda autocuidado, autoconhecimento e empatia, como você falou. Então, muito obrigada, foi ótimo.
Obrigada pelo bate-papo, Carla. Adorei também.
E bom.
Se cuida.
Sim, e você também, nos cuidemos, né? Prioridade sempre. Esse foi mais um Sala de Liderança, que é a nossa série que a gente conversa com líderes da Microsoft. Deixa seu comentário nas redes sociais com a hashtag Microsoft Podcast. E te espero na próxima.